Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. Apresentação, Marco Piva.
Olá, amigos e amigas do Brasil Latino, o programa que aproxima o Brasil da América Latina e a América Latina do Brasil. Sempre uma entrevista com temas de interesse do nosso país e do nosso continente. Eu sou Marco Piva e, na edição de hoje, converso com Wagner Iglesias. Ele é professor no Programa de Pós-Graduação e Integração da América Latina, o PROLAN, da Universidade de São Paulo, e também um dos coordenadores do Grupo de Trabalho China e o Mapa do Poder Mundial, da CLACSU. Olá, Wagner Iglesias, bem-vindo ao Brasil Latino.
Ô, Marco Piva, é um prazer poder conversar com você de novo e poder ter contato com todas as pessoas que acompanham o Brasil Latino. Uma satisfação estar aqui.
Estou vendo também que você atualmente está em Barcelona, aí, com uma cor espanhola. Os ouvintes não estão vendo, mas o sol de Barcelona deve estar fazendo bem. Mas o que você está fazendo aí em Barcelona? Conta um pouco para a gente.
Eu estou aqui como professor e pesquisador visitante na Universidade de Barcelona. Vim com um projeto aqui para estudar a ascensão recente na Europa e na América Latina dos partidos políticos de extrema direita. E o sol saiu há poucos dias, na verdade, porque fez bastante frio aqui durante as últimas semanas. Agora é que está começando um calorzinho.
Ótimo, ótimo. Aproveite bem, porque Barcelona realmente é uma cidade muito bonita, merece ser visitada. E o nosso tema, Wagner, é a super eleição mexicana, que acontece no dia 2 de junho. Além da presidência da República, estará em jogo a eleição de 500 deputados, 128 senadores e mais de 20 mil cargos eletivos pelo país inteiro. Então, nós vamos, nesta edição, conversar sobre a eleição mexicana, que reúne 130 milhões de eleitores. É uma das corridas eleitorais mais importantes do mundo, podemos chamar assim. Então, Wagner, eu gostaria de uma análise sua a respeito da conjuntura atual no México e quais são as possibilidades dessa eleição no sentido da evolução e daquilo que está acontecendo no México atualmente, onde temos um presidente, Andrés Manuel López Obrador, que é do partido Morena, Movimento de Renovação Nacional, um político que é bastante popular, que tem um índice muito alto de aprovação, principalmente junto aos trabalhadores, e tem também ele um recorte mais progressista. Mas, dentro desta eleição, temos praticamente duas candidatas, ou seja, o México provavelmente terá uma mulher pela primeira vez como presidenta do país. Como é que você analisa essa conjuntura?
Como você ressaltou no início, Marco, na apresentação do programa, é uma eleição assim, enorme, né? Uma das maiores eleições do mundo, né? São 130 milhões de eleitores cadastrados, credenciados para participar desse processo eleitoral. Serão 500 deputados a serem eleitos, 128 senadores, 9 governadores de estado e muitos outros cargos a nível estadual e municipal, né? E é uma eleição bastante acirrada, as duas candidatas, né? A Cláudia Sheinbaum, pela situação, pelo governo, né? Pelo partido Morena, que é o Movimento de Renovação Nacional, e a candidata Xóchitl Gálvez, que é a candidata de uma frente ampla de partidos tradicionais do México, o PRI, que governou o México por mais de 7 décadas, né? O Partido Revolucionário Institucional, o PAN, o Partido da Ação Nacional, que é um partido mais à direita, e o PRD, o Partido Revolucionário Democrático, que é um partido meio de centro-esquerda. São as duas principais candidatas, as duas juntas somam aí mais de 70% das intenções de voto. Então é isso que você estava dizendo. Certamente o México terá, pela primeira vez na sua história, uma mulher ocupando a presidência da República. Agora, esse é um processo eleitoral que se dá em meio a uma conjuntura não apenas política, mas econômica e, sobretudo, social, muito complexa, né? Muito difícil. O México está enfrentando nos últimos anos uma série de problemas, né? Problemas que vão desde a segurança pública até a questão da pobreza, a questão da imigração. O México, durante muito tempo, foi um país que expulsou população, né? Digamos assim, mandou população pobre, principalmente para os Estados Unidos. Esse processo não se esgotou totalmente, mas hoje o México se tornou, faz alguns anos, um território de passagem, né? Passam pelo México mensalmente e anualmente milhares de pessoas que saem da América do Sul, que saem da América Central, do Caribe e até mesmo de outros continentes, né? Como de países africanos, países asiáticos, tentando chegar aos Estados Unidos e passam pelo México. E isso é um problema que reveste de muita complexidade as relações entre México e Estados Unidos. Eu acho que esses são algumas das questões, né? Tem várias outras, a gente vai discutindo aí na sequência.
É interessante que a candidata Xochitl Gálvez, ela articula uma frente de partidos que até recentemente eram oposição um ao outro. No caso, por exemplo, do Partido Revolucionário Institucional, que, como você bem lembrou, governou o México por mais de 7 décadas. Depois tivemos aí, temos, né, nessa coligação o PAN, o Partido de Acción Nacional, que também tem uma postura de direita, e o PRD, Partido Revolucionário Democrático, que é uma cisão do PRI, e onde, inclusive, trafegou o atual presidente Andrés Manuel López Obrador. Ou seja, a candidatura da Cláudia Sheinbaum, que é a candidata escolhida pelo atual presidente, ela representa, de certa forma, uma ruptura, digamos, com esses partidos, pelos quais, inclusive, o atual presidente já esteve participando.
Eu acho que sim, né? Ele foi candidato em 2006 pelo próprio PRD, né? E acabou perdendo, e naquela ocasião ele alegou que houve fraude, nas urnas, que ele teria, na verdade, vencido a eleição. Chegou a montar até um gabinete paralelo, no próprio Zócalo, né? Naquela Praça Central, na Cidade do México. E desde então ele continuou na sua batalha para chegar à presidência do país, tentou pelo menos mais uma ocasião, e finalmente foi eleito presidente. E desde então ele encabeçou um movimento que é muito focado na pessoa dele, na liderança popular que ele tem. Muitos analistas chamariam de uma liderança populista, mas de fato ele é um líder popular que mobiliza massas, milhões de pessoas no México. E ao mesmo tempo é um partido, o Morena, Movimento de Renovação Nacional, é um partido que se capilarizou, né? Ele é um partido que tem base social em todo o país, que tem base nos setores populares. E a Cláudia Sheinbaum, que é ex-governadora do Distrito Federal, né, da cidade digamos, do estado onde está a Cidade do México, ela não tem esse perfil desse apelo popular, desse apelo carismático que Andrés Manuel López Obrador tem. Ela se parece mais é um misto entre uma burocrata do serviço público e uma acadêmica da universidade. Ela é mais nesse perfil. Mas, de fato, ela mobiliza uma ideia, um sentimento para milhões de mexicanos de que a chegada de López Obrador ao poder significou uma ruptura com esses velhos partidos, esses partidos, melhor que velhos, né, esses partidos tradicionais da política mexicana, né? Tanto é que a própria coligação que sustenta a candidatura de Cláudia Sheinbaum, que tem o Morena, que tem o Partido del Trabajo e que tem o Partido Verde Ecológico Mexicano, são esses três partidos. O México tem sete grandes partidos, três deles estão apoiando a candidata Cláudia Sheinbaum, e a coligação chama-se Sigamos Haciendo História, né? Vamos continuar fazendo história. É a partir dessa ideia de que López Obrador significou uma ruptura com os modos tradicionais de fazer política no México.
Você diria que, então, essa coligação da oposição, que se chama Fuerza y Corazón por México, reunindo esses três partidos tradicionais, significa algum tipo de resistência a qualquer tipo de mudança que possa ocorrer no México?
Em certo sentido, sim. A candidatura da Xóchitl Gálvez, né, que aí encabeça essa coligação Fuerza y Corazón por México, né, é uma candidatura, eu acho, não é só do sistema político tradicional, desses tradicionais partidos políticos que há tanto tempo dominam, né, ou dominavam até agora há pouco a cena política mexicana, mas é também uma candidatura, digamos, dos setores econômicos mais poderosos, de uma certa burguesia mexicana, de uma certa classe média mexicana, né? Que preconizam um outro modelo de política econômica, um outro modelo de segurança pública, né? E que tem relevância também. Esse tipo de discurso tem ressonância, melhor dizendo, porque o México enfrenta nesse momento problemas econômicos, problemas sociais, problemas de segurança pública, etc. No mandato, durante esse sexênio, é assim que se chama o mandato presidencial no México, né? Porque são sempre 6 anos sem direito à reeleição. Então, durante o sexênio do López Obrador, que foi atravessado por uma pandemia, inclusive, houve até melhoria, por exemplo, das condições salariais no México, da renda advinda do trabalho. Houve queda, ainda que moderada, não foi uma queda mais forte, mas queda nos níveis de pobreza e pobreza extrema. Mas isso não quer dizer que o acesso da população, se a gente entender que pobreza é um conceito multidimensional que vai além da renda, né? Isso não quer dizer que o acesso da população, por exemplo, à saúde pública de qualidade, a condições de habitabilidade que sejam dignas, a transporte público de qualidade, a uma escola, né, uma escola pública efetivamente voltada a formar cidadãos e formar para o mercado de trabalho, não quer dizer que esses fatores melhoraram significativamente. Então, há um grande espaço para que essa coligação de oposição critique o governo e consiga conquistar corações e mentes, e, portanto, votos de uma parcela expressiva da sociedade.
Brasil Latino de hoje, o tema é a supereleição no México, que vai acontecer no dia 2 de junho. Vão ser eleitos, além do novo presidente ou da nova presidente, que é o caso, desponta como a maior possibilidade, também serão eleitos 500 deputados, 128 senadores, além de mais de 20 mil cargos eletivos. São 130 milhões de eleitores, um dos maiores colégios eleitorais do mundo. E para falar sobre esse tema, estou conversando com Wagner Iglesias, que é professor do programa de pós-graduação em Integração da América Latina, da Universidade de São Paulo, ProLan. E também um dos coordenadores do grupo de trabalho China e o Mapa do Poder Mundial da Claxo.
Você está ouvindo Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. Apresentação, Marco Piva.
Professor Wagner, falamos bastante no primeiro bloco a respeito das candidaturas, o que que elas representam, mas o que de fato está movimentando o sentimento do eleitorado, considerando que o México tanto se transformou num corredor de passagem para refugiados que buscam, entrar nos Estados Unidos, como também existe o grave problema dos cartéis mexicanos, de drogas. Como é que esses dois temas, eles acabam, mexendo com o eleitorado mexicano?
Sem dúvida, esse tema da segurança pública é um tema que tem um impacto enorme no debate público mexicano, não é só nessa eleição, isso já vem de muito tempo, né? Eleições do início dos anos 2000, ou até mesmo do final do século XX, a temática da segurança pública já pontuava como uma das mais importantes no debate público e nos debates eleitorais, né? O México, nos últimos anos, Marco, alcançou uma média de 30 mil homicídios por ano, né, em média, e tem suspeitas por parte de estudiosos que dedicam-se à questão da violência, da insegurança pública no México, tem suspeitas de que há subnotificação nesses dados, né, mas 30 mil mortes violentas por ano. É uma das taxas mais altas em relação à população, né? Proporcionalmente falando, uma das taxas mais altas do mundo, né? Muitas mortes estão ligadas a disputas por territórios entre cartéis de drogas, né? E os cartéis de drogas hoje, na verdade, eles têm muitas outras atividades, né? Eles vão se capilarizando, vão se entranhando pela sociedade e estão comandando uma série de serviços locais, de comércio popular, etc., em diversos territórios. E uma outra parte dessas mortes tem a ver com o enfrentamento entre os próprios cartéis e as forças de segurança do Estado, né? Também há muita denúncia de que parte, não é a maioria, mas uma parte das forças de segurança do Estado, do Estado no México, teria sido cooptada, né, pela corrupção, pela cooptação por parte do crime. Isso se vê em muitos outros países do mundo também, né? Os dois principais cartéis naquele país são o Jalisco Nueva Generación, que é uma dissidência, né, do cartel de Sinaloa, né, mas há vários outros cartéis, são muitos, né, no país. Esses dois estão presentes em todo o território mexicano, da fronteira com a Guatemala até a fronteira com os Estados Unidos, no litoral do Pacífico e no Golfo do México, nas grandes cidades e nas pequenas cidades, né. Em alguns lugares do México, por exemplo, esses cartéis já controlam, estava falando de serviço, né? Controlam serviços de transporte local, controlam setores do comércio popular. E esse é um tema que as duas principais candidatas à presidência do México, aliás, eu esqueci de falar, o México tem três principais candidatos, tem um terceiro candidato por um partido chamado Movimento Cidadão, e tem, acho que, oito ou nove candidatos independentes, que aí são candidatos muito pequenos, né? Que ninguém ouve falar, mas que também podem participar da eleição segundo a legislação mexicana. Né? Mas a candidata de oposição, a Xóchitl Gálvez, ela quer endurecer a legislação penal, quer criar presídios de segurança máxima, né? Já existem alguns no México, mas ela quer criar alguma coisa. Aqui é meio que o Nayib Bukele, lá de El Salvador, fazendo escola, né? Outros países também estão se inspirando naquele modelo de política carcerária. A Xóchitl Gálvez quer capacitar e legitimar legalmente ações mais duras por parte da polícia no combate ao crime, envolver mais as forças armadas no tema e estreitar relações com os Estados Unidos no combate ao narcotráfico através de serviços de inteligência com as agências estadunidenses, que já estão no México há muito tempo, mas ela pretende, a candidata de oposição, aprofundar esses laços de colaboração, de cooperação com os órgãos de segurança e de inteligência dos Estados Unidos. Já a candidata do governo, a candidata de situação, Claudia Sheinbaum, ela vê também a situação com muita preocupação, ela não deixa de reconhecer nas suas falas, nos seus discursos e mesmo nos debates que já aconteceram, não deixa de reconhecer a gravidade desse problema, mas ela fala muito em investir em inteligência investigativa, ampliar recursos para a Guarda Nacional. E ela apoia uma ideia que é bastante polêmica. Eu confesso para você que eu não estudei a fundo isso, mas sei que está dando pano para manga, vamos dizer assim, que é a eleição de juízes populares, eleição de juízes locais pelo povo, pelas comunidades. Isso como uma forma de afastar juízes envolvidos em corrupção ou que teriam sido cooptados pelo crime organizado, né? Então, esse é um ponto muito sério, muito grave, né, da situação mexicana atual e que certamente permeia o debate eleitoral. Uma outra coisa importante, que essa é muito mais antiga, a violência política no México, né? É um país em que sempre que tem eleição tem muito assassinato de candidato. O México chegou a ter nos anos 90 um candidato à presidência pelo partido governista sendo morto em cima do palanque, né? Mas a maioria dos casos é de candidatos locais, candidatos a prefeitos, a vereadores no interior do país, em cidades menores, né? Cidades mais pequenas, menores, enfim. Mas esse é um outro caso também importante. E, finalmente, sem querer me alongar muito, a questão da imigração, a relação do México com os Estados Unidos é uma relação, do ponto de vista econômico, de muita dependência, né? O México depende muito de exportar para os Estados Unidos, também ainda tem as remessas que imigrantes mexicanos mandam para suas famílias, né? Eles vão para os Estados Unidos, começa a trabalhar e manda as remessas para os seus familiares, seus parentes, pais, mães, avós, etc., que ficaram no México. Mas o México agora, como você bem ressaltou, se tornou um lugar de passagem, né, de milhares de pessoas que dos mais diversos países, não apenas das Américas, que tentam chegar, né, aos Estados Unidos, a conquistar o chamado sonho americano. E aqui tem uma outra coisa que remete aos cartéis de novo, porque os cartéis de drogas, eles se associaram a gangues, a grupos que fazem, que tentam viabilizar esse trânsito de pessoas, que fazem esse tráfico humano, né, das fronteiras do México, no sul do México até a fronteira norte com os Estados Unidos. Então é toda uma situação de uma complexidade em termos da próxima presidência do México tentar desmantelar esses arranjos criminosos, né? Que vai demandar muita inteligência de fato, muito investimento em segurança pública e provavelmente muito apoio da sociedade. Se não houver apoio em relação a isso, essa situação que o México atravessa de insegurança pública, que vai desde o tráfico de drogas até tráfico de armas, até tráfico de pessoas, a situação vai se manter e tende a se agravar.
O que que pode mudar nas relações do México, tanto com os Estados Unidos quanto com o Brasil, ganhando uma candidata ou outra?
A relação com os Estados Unidos, eu acho que é muito difícil de mudar assim a curto prazo. O próprio presidente, atual presidente Andrés Manuel López Obrador, ele buscou, né, aproximar-se mais da América Latina, aproximar-se do ponto de vista diplomático e do ponto de vista dos negócios, né, de comércio. Em 2022, 77% de tudo que o México exportou em termos de dólares foi proveniente de negócios com os Estados Unidos. Apenas para a gente ter uma ideia de proporção, o segundo país para o qual o México mais exportou foi o Canadá, que respondeu por 4% da receita de exportações. E o terceiro foi a China, com pouco mais de 2%. O Brasil, no caso das exportações mexicanas em 2022, foi menos de 1%, foi 0,85%, né? Então, você veja que a dependência do México em relação aos Estados Unidos é enorme, né? E eu acho, né, que a depender da candidata, pode ser que essa dependência aumente. A candidata Xóchitl Gálvez, ela é mais ligada a esses setores pró-Estados Unidos. A candidata Cláudia Sheinbaum é um pouco mais ligada a essa ideia de López Obrador de diversificar as relações exteriores, as relações econômicas, sobretudo do México. Mas o México está no NAFTA, né? O Acordo de Livre Comércio da América do Norte, já há 30 anos, completa 30 anos esse ano de 2024. Então, de certa forma, a gente pode até dizer, sem querer aqui ser ofensivo, mas em alguma medida o México se tornou, nesses 30 anos, uma espécie de plataforma industrial dos Estados Unidos fora do território estadunidense. Né, tá ali do lado, mas é fora. Mas assim, o México se transformou nisso. Ele depende muito dos negócios com os Estados Unidos, e eu creio que, vencendo uma ou vencendo outra candidata, isso não deve mudar a curto prazo, né? Isso seria um trabalho de décadas para o México poder ter uma outra inserção no mundo. Com relação ao Brasil, se ganha Cláudia Sheinbaum, pela sua filiação mais ao campo progressista, etc. e tal, eu acho que ela vai investir mais no aprofundamento das relações do México com a América Latina. E, por extensão, com o maior país da América Latina, que é o Brasil, né? Nesse sentido, eu acho que a vitória dela vai apontar mais, né, para um estreitamento de laços com a nossa América do Sul, com o nosso Brasil, etc. Se ganha a candidata Xóchitl Gálvez, aí é o aprofundamento das relações com os Estados Unidos.
Aliás, essa geopolítica atual, ela tem muitas semelhanças entre alguns países. Você mencionou que o tema da segurança tem sido muito importante no debate das eleições mexicanas, até como sendo um tema que vai galvanizar o interesse do eleitor. E as saídas que se apresentam tem sido de uma escola mais repressiva, de uma escola mais dura. Você citou El Salvador, né, onde temos aí uma população carcerária extremamente grande em comparação à população, ou seja, temos lá, segundo apontam aí os dados, milhares de prisioneiros, muitos deles presos sem qualquer tipo de ação judicial específica, tem familiares que sequer sabem onde é que se encontram seus filhos, netos, enfim. Então, nós temos realmente como temática esse pano de fundo da segurança. Professor Wagner, você está em Barcelona aprofundando os estudos sobre a presença da extrema-direita na América Latina. Eu gostaria, então, como última pergunta, que você falasse um pouco sobre esse cenário. Corremos risco? A democracia corre perigo com esses movimentos que estão se espalhando por vários países do nosso continente?
Eu estou aqui também fazendo uma pesquisa comparativa com as extremas direitas da Europa, né, que também estão crescendo. Eu acho que esse é um fenômeno da democracia, não sei se é um fenômeno mundial, mas é um fenômeno seguramente do Ocidente, das democracias ocidentais. que em algum momento elas passaram a perder a capacidade de representar o conjunto da sociedade, né, na sua heterogeneidade. E isso também tem a ver um pouco com crise econômica, com aprofundamento da desigualdade social, tem a ver com a emergência das redes sociais. Por exemplo, a gente tem um fenômeno que é muito significativo na América Latina, que é El Salvador, né? A gente está falando agora há pouco de segurança pública, o Nayib Bukele está fazendo escola, diversos países estão se inspirando no modelo penitenciário que ele implantou. Eu não fiz uma pesquisa extensiva sobre o caso salvadorenho, mas eu tive em El Salvador alguns meses atrás. E aí, óbvio, é uma questão subjetiva. Foi o meu olhar ali pessoal, alguns dias, mas eu posso te atestar que, apesar de todas as reclamações, e são muitas as reclamações, de famílias e de ativistas sobre pessoas que foram presas sem processo judicial, eu posso te atestar que a população nas ruas está feliz, está apoiando o governo, né? O sentimento, e eu tive em algumas cidades lá, Marco, o sentimento é de retomada do espaço público. Então, num sábado, 11 horas da noite, numa cidadezinha de interior, você vê, casais de namorados, você vê crianças, você vê idosos, o pessoal passeando com o cachorro, enfim, as pessoas retomaram o espaço público. Se você vai à Cidade do México, também o espaço público é muito, muito bem utilizado pela sociedade, né? Mas isso não é verdade no México como um todo. Né? Então, essa questão da centralidade do tema da segurança pública na eleição mexicana tem a ver com isso. A sociedade civil perdeu naquele país, em vários territórios, a possibilidade, né, de ir e vir, porque efetivamente diversos territórios estão tomados ou pelo crime organizado ou pela repressão estatal. Então, eu acho que esse é um fato para se analisar o que está acontecendo com a democracia liberal representativa, como que ela está perdendo rapidamente capacidade de representação dos anseios, das aspirações, das demandas da cidadã e do cidadão comuns, né? Isso é um fenômeno que está acontecendo em toda a América Latina, está acontecendo em boa parte da Europa e está acontecendo inclusive nos Estados Unidos.
Muito bem, no Brasil Latino de hoje conversei com o professor Wagner Iglesias, do Programa de Pós-Graduação e Integração da América Latina da Universidade de São Paulo, e também um dos coordenadores do Grupo de Trabalho China e o Mapa do Poder Mundial, da Claxo. Muito obrigado pela sua participação, Wagner.
Pô, eu que agradeço, Marco. Sempre um prazer conversar contigo, conversar com o Brasil Latino. E estou sempre à disposição aqui para a gente colaborar e contribuir com os nossos debates sobre a América Latina.
O Brasil Latino vai ficando por aqui. Na produção de áudio, Bene Ribeiro. Na produção editorial, Vitor Coutinho Piva. E eu, Marco Piva, aguardo a sua audiência em nossa próxima edição. Um grande abraço, latino-americano.
Você ouviu Brasil Latino, o espaço de reflexão e debate sobre a América Latina na Rádio USP. Apresentação, Marco Piva.